TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora passa a acompanhar o quadro TVT Cidades, que além de ser transmitido na Rádio Brasil Atual, também é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios, direto aqui na Avenida Paulista, o Geo Antônio da Silva, ele que é ex-secretário de Segurança Alimentar na cidade de Diadema e que também agora é pré-candidato a vereador no município. Geo, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Cosma, Rafael. Boa tarde. Ouvinte aí da Rádio Brasil Atual. É uma alegria estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre segurança alimentar, sobre política. Estamos aí à disposição.
Perfeito. Geo, você esteve até a semana passada à frente da Secretaria de Segurança Alimentar na cidade de Diadema, junto com a administração do prefeito José de Felipe Júnior. Qual a importância de uma secretaria como essa numa cidade da região do ABC e tão importante como Diadema, Geo?
Cosa, é muito importante. Eu quero dizer para vocês que hoje no estado de São Paulo só temos duas cidades com Secretaria de Segurança Alimentar, que é Diadema e Mauá. Isso faz toda a diferença, né? Porque você discute a política com o conjunto do governo, você faz intervenção com a secretaria, você tem o poder de intervir na política de segurança alimentar da cidade. E aí, quando o Felipe chegou e me convidou, a gente começou a reconstrução da política de segurança alimentar da cidade, que a gente achou muito importante, principalmente num período da pandemia, né? Que você chegou, a gente ano sumiu em 2021, e lá o drama era combater a fome e a questão da vacina. Então a gente começou a trabalhar essa coisa do combater a fome na cidade, ampliar os canais com as entidades sociais, fazer uma campanha de arrecadação para a gente começar a rearticular a política de segurança alimentar na cidade. E hoje a gente está com uma política bem estruturada na cidade, com uma rede de equipamento muito grande na cidade. Nós hoje temos vários restaurantes populares, que mais para frente eu vou falar um pouquinho, outros programas que a gente tem aqui na cidade, que a gente deixou um legado importante esses 3 anos que eu passei lá, 3 anos e 2 meses, né?
Maravilha. Agora, Geo, quantas pessoas já foram atendidas por esse programa que você liderou lá em Diadema?
Olha, hoje, quando a gente chegou nos programas Restaurantes Populares, por exemplo, quando eu cheguei lá com a nossa equipe, era 1.500 refeições servidas ao dia. Eu estou saindo agora, até junho, que vai entregar mais um restaurante popular na cidade, nós vamos chegar a 5 mil refeições dias servidas para a população.
Ao custo de?
De R$2 e R$1, que nós temos lá uma parceria com o Estado, que nós temos o Bom Prato Fixo, que é no Eldorado, e o Bom Prato Móvel, que é numa região lá. Então, esses aí são a R$1, porque a prefeitura entra com a parte e o governo do estado com outra. Na prefeitura, nós temos 2 restaurantes populares, esse é 100% da prefeitura, esse é R$2. E agora, julho, a gente vai entregar mais um, que também é R$2, e aí que é só a prefeitura que banca.
E agora, quando a gente fala de restaurante popular, é preciso também reforçar que essa refeição é preparada por nutricionistas, tem todo um controle e a qualidade dos alimentos é sempre checada, né?
Sim, quando nós chegamos lá, a primeira coisa que a gente fez na Secretaria de Segurança Alimentar foi criar uma equipe de supervisão, que até então não tinha, então com nutricionista, estagiário, onde todos os dias eles passam nos restaurantes populares, conversam com a população, vê como que está lá, mas tem todo um cadastro, que é conversado com a empresa que fornece as refeições, que é a empresa que é contratada da prefeitura, então tem toda uma equipe de nutrição que faz todo esse trabalho para que a gente tenha uma alimentação saudável, balanceada para a população da nossa cidade.
Já, quando a gente fala de segurança alimentar, é algo que é muito maior do que simplesmente botar comida num prato e alimentar famílias. É muito maior porque a gente envolve saúde, envolve planejamento, envolve onde a família mora, enfim. Queria entender como é que funciona esse escopo dessa secretaria, como é que é o trabalho de parceria que vocês têm. Eu via em vários momentos e ocasiões você visitando hortas comunitárias e aí tinha essa coisa de envolver diretamente a sociedade civil. Como é que era esse trabalho de parceria?
Então hoje, como eu já falei lá no início, nós temos uma rede de equipamento na cidade. Então nós temos, indo para os 4 restaurantes populares na cidade, incluindo o Bom Prato, nós temos um programa chamado Agricultura Urbana, que é onde a gente trabalha 5 modalidades de hortas, né? Mas a principal é a hortas comunitária, que a gente trabalha naquelas áreas que está cheio de entulho ali na área da Leão, da Inel, da Transperto, da Ecovia. A gente faz parceria, a gente está transformando isso em horta, em alimentação saudável para a população. Com isso a gente faz um trabalho com a comunidade em torno. Hoje nós temos, nas 33 hortas comunitárias, nós temos 400 agricultores cadastrados, onde a gente fez um processo de formação com ele o ano passado, contratou uma assessoria técnica para dar toda uma informação sobre, para que eles entendam um pouco sobre essa importância do alimento, né, que eles estão lá produzindo, para que eles estão produzindo. Então, sem agrotóxico, é orgânico. Então, a gente tem feito esse trabalho no programa Agricultura Urbana. E nós temos outros programas lá, como Cozinha Criativa, que é um programa que a gente criou também na relação à questão da pandemia, que era para que as pessoas pudessem produzir refeições básicas para render suas, ter renda, né, fazer lá marmita e poder vender. Então também é um programa que a gente tem lá, que é uma parceria com o Desenvolvimento Econômico e com a Fundação Florestan Fernandes. E também nós temos o programa também, que é o programa Banco de Alimento, que também foi fundamental, né? A gente acredita que o Banco de Alimento e a cidade que tem Banco de Alimento, na pandemia eu acho que foram os equipamentos mais importantes.
Fala mais o que é o Banco de Alimento.
Então, o Banco de Alimento da nossa cidade, hoje nós temos 51 entidades cadastradas, onde a gente faz a captação de alimentos junto às empresas, aos mercados. Temos uma parceria também com o governo federal, que é através do programa de aquisição de alimentos, né, que a gente também compra da agricultura familiar para passar para essas pessoas. E hoje nós temos em torno de 15 mil pessoas que são atendidas pelo Banco de Alimento, todas cadastradas nessas entidades. Então, esse trabalho que a gente faz, e quando esse alimento chega na comunidade, que vai também ser distribuído para essas famílias, a gente também, nossa equipe de nutrição também faz trabalho de oficina de reaproveitamento de alimento, que é para as pessoas também entender um pouquinho que ela pode aproveitar aquele alimento e poder também se alimentar bem. Então, o Banco de Alimento hoje na cidade é uma grande referência. Nós, agora no dia 20 de outubro, a gente completou 20 anos. Nós somos o segundo Banco de Alimento do ABC, que foi inaugurado em 2003, né? Então a gente também tem um programa que a gente recuperou, porque esses programas que eu estou falando para vocês aqui, todos estavam desorganizados, desestruturados, e a gente fez todo um trabalho e hoje está tudo reformado, ampliamos o serviço e estamos aí atendendo a população da nossa cidade.
Agora, Gel, para quem não conhece Diadema, pessoas que a gente está conversando com o Brasil inteiro, com o mundo pela internet, queria que você falasse rapidamente do município. Qual é a principal atividade econômica do município? É um município industrial, serviços? Qual é a situação hoje de Diadema?
Diadema é um município pequeno geograficamente, né? 30 quilômetros quadrados, incluindo a parte que a gente fala da Represa Bíblia, que está ali na sua região, a parte manancial ali do Eldorado. Mas é uma cidade que hoje está chegando a quase mais de 400 mil habitantes, e a renda lá, o trabalho é serviço e indústria, né? As indústrias de autopeça, é uma cidade que tem muita indústria de autopeça, mas serviço está crescendo muito. E é uma cidade que hoje ela é assistida muito com o serviço público, né? É uma cidade que a gente compara Diadema com a cidade de Ademar. A cidade de Ademar tem praticamente a mesma população de Diadema, que é um bairro de São Paulo, né? E lá tem um centro cultural. Diadema tem 10 centros culturais. O BS nós temos 20. Estamos agora construindo umas duas UPA. Então é uma cidade que está bem assistida de serviço público, de política pública da nossa cidade. E é uma cidade nova, né? Uma cidade que tem 64 anos, né? Mas é uma cidade que tem se destacado aqui no estado de São Paulo, né? Temos problemas sociais, mas temos avançado muito nessas questões de atendimento da população em relação às políticas públicas.
Deixa eu falar agora, trazer uma conversa importante para a gente nesse contexto da municipalidade. Porque Diadema, ela foi referência quando, na primeira gestão do prefeito Felipe, quando inovou criando a questão do quarteirão da saúde. Uhum. Mas depois o Felipe cumpriu 2 mandatos, foi deputado federal, não continuou na cidade, veio o Mário Reale e depois o prefeito da última gestão, que se eu não me engano era o
Lauro Michos.
E aí tinha muita reclamação por conta do descaso com o quarteirão da saúde, que foi referência para o Brasil inteiro em termos de saúde da família, especialidades médicas, tudo concentrado em um mesmo espaço. Como é que vocês encontraram o quarteirão da saúde depois de 8 anos, Gel?
Então, quando nós chegamos, né, a gente chegou bem, né, na época da pandemia, então a prioridade nossa do governo do prefeito Felipe foi a questão da Covid, né? E agora, e a doutora Rejane, que foi a nossa secretária de saúde, teve todo esse trabalho. E aí, quando o Zé Antônio assume junto com o Felipe, apoiando, a gente tem ampliado muito o atendimento do serviço do quarteirão da saúde, né? Estamos chegando hoje a mais de 17 mil consultas mês. É, então, assim, todos os espaços do quarteirão estão sendo ocupados, estão sendo ampliados. É, e uma das coisas que vamos fazer agora, uma novidade, é que o nosso pronto-socorro, que é do lado do quarteirão, vai virar uma UPA, que é a UPA 3, né? Uma UPA que vai aumentar o atendimento também para a população de urgência e emergência. Então, também é um serviço. Então, o quarteirão da saúde hoje, ele de fato é uma grande referência para a nossa cidade nessa coisa dessa questão do atendimento especializado, né? Precisamos ampliar mais, estamos lutando, buscando recursos. E agora nós temos o presidente Lula, que tem nos ajudado muito para que a gente fortaleça. Por exemplo, a gente está acabando de receber 34 médicos do programa Mais Médico, que também está fortalecendo nosso UBS, nossa saúde, programa de saúde da família.
Agora, Gel, você tá, o Cosmo falou do quarteirão da saúde, e me parece que isso também implicaria num deslocamento da população até essa região. Como é que é o transporte lá em Diadema, a mobilidade? O prefeito também se preocupou de oferecer condições para que as pessoas buscassem esse tipo de atendimento?
Então, nós temos trabalhado muito nessa questão da mobilidade, né? Temos ampliado os ônibus novos, recentemente a gente já entregou mais de 50 ônibus novos. Então a nossa cidade tem trabalhado nessa questão também da mobilidade. E é uma cidade pequena, uma cidade perto, né? Pequena, que fala geograficamente. Então é uma cidade que essa questão do transporte não é tão difícil, né? E nosso prefeito Felipe tem fortalecido esse trabalho também nessa questão da modalidade, e a gente tem avançado muito nessa coisa. Agora o trânsito, né? Tem ali no centro é uma dificuldade um pouco, mas nós temos melhorado bastante.
Gel, Diadema também, logo que o Gilson Menezes assumiu, né, foi a primeira prefeitura administrada pelo Partido dos Trabalhadores em todo o Brasil, com o prefeito Gilson Menezes, né, que foi por muito tempo trabalhador e um dos metalúrgicos e tudo mais, criou-se uma referência também no que diz respeito à cultura, a cultura popular e a cultura descentralizada, saía do centro e ia até os bairros levar a cultura de fato para a população da cidade. Como é que está hoje essa questão das oficinas, dos teatros na cidade?
Olha, o programa, a cultura também foi mais. Se eu falar que todos os programas realmente estavam destruídos na cidade nesses 8 anos. Mas assim, a cultura foi uma essas secretarias menores, que a gente fala que é menor no orçamento, mas que é importante para a população, que é a que dialoga com a população mais pobre da nossa cidade, a população que mais precisa. E a cultura é uma dessas. Então a gente também trabalhou muito, né? O nosso secretário David, que assumiu quando o Felipe assumiu a prefeitura, e trabalhou muito essa coisa de ampliação da oficina de cultura para centros culturais da cidade, tem ampliado bastante. Então a cultura tem voltado, o pessoal tem trabalhado essa coisa que a cultura voltou. Então a cultura voltou para o bairro, a gente voltou com o São João na nossa cidade, que não existia o São João. Então Diadema hoje tem o São João, Diadema tem a Vila de Natal, que é um evento que a gente faz, um Natal solidário, que esse Natal também tem a ver com cultura, mas também solidariedade com o banco de alimento. Então um trabalho que a gente tem feito muito importante na cultura da cidade também, de resgatar também a cultura popular e também as oficinas nos bairros, que é muito importante. Então hoje a cidade também está bem assistida em relação à cultura.
Outra característica das gestões do Partido dos Trabalhadores é a construção do orçamento participativo. Isso retornou para Diadema? Como é que está a participação da população na definição das prioridades?
Então, nesse mandato, assim, não tinha muito como a gente discutir essa questão do orçamento, que a gente chegou numa cidade arrasada e mais na questão da pandemia. Então, nós no primeiro ano a gente discutiu o PPA, e a gente discutiu o PPA digital, né? Então, as pessoas podiam fazer proposta via internet, né? E também a gente foi nos bairros, escolher sugestão das pessoas, mas a gente fez o PPA discutido com a população, fizemos plenário e a cada ano a gente faz um processo de prestação de conta, e com esse PPA a gente tirou as prioridades e vem trabalhando os 4 anos com essas prioridades. Então o PPA ele veio meio que, não é substituindo, mas ele veio a complementar essa questão do orçamento participativo, que também foi uma forma da gente, porque o orçamento participativo ele está num momento também do orçamento, é muito engessado hoje, né? Tudo já tem que estar no orçamento. Então quando a gente discutiu o PPA, ele amplia mais, que você discute os 4 anos da cidade, né? Sim. Do orçamento da cidade.
Você pensa a longo prazo. Já vamos falar agora, você até a semana passada era secretário de Segurança Alimentar na cidade de Diadema. Se licenciou, saiu por conta de um novo desafio. Colocou seu nome como pré-candidato a vereador na cidade pelo Partido dos Trabalhadores. O que te levou a se colocar à disposição da população de Diadema. É um desafio, você assumiu uma secretaria muito importante e agora se coloca em outro desafio muito importante, que é se colocar à disposição da população, mas agora disputando uma vaga no legislativo da cidade.
É isso. Eu costumo dizer que eu não sou, se eu sou liderança ou candidato, ou fui o que eu sou, não é de mim mesmo. Eu acho que tem coletivo, tem pessoas que estão junto com a gente, que são essas pessoas que nos colocam para os desafios. E aí quando o Zé Antônio, que é, né, o vereador Zé Antônio, vocês sabem que ele é meu irmão, né, nós somos irmãos de sangue, mas também de muita luta. Né, estamos há 30 anos aí lutando junto na cidade, nas políticas da nossa cidade. E aí, quando o Felipe convidou o Zé Antônio para a saúde, a gente veio fazendo todo um processo de avaliação e deu certo, né, o Zé Antônio na saúde. Hoje a gente tem a avaliação que ele está fazendo um trabalho muito importante, diálogo com a população, de conversa com o povo e também de atendendo as demandas que a população tem nos procurado em relação à saúde. E aí fez um debate lá com o nosso coletivo, com outros coletivos que dialogam com nós na cidade, e aí apontaram de meu nome, porque também eu tenho uma história na cidade, né? Vocês sabem um pouquinho da minha história, mas eu já fui vice-presidente do PT duas vezes nessa cidade de Adema, trabalhei na gestão do Felipe nas duas gestões, trabalhei na gestão do Mário Reale, fui assessor parlamentar do então ministro agora, Paulo Teixeira, por 7 anos. Então também participei muito das comunidades lá na cidade, né? Também dos movimentos sociais, LGBT, todos os movimentos eu atuo na cidade. E aí eu tenho essa, também estou nessa, né, uma história na cidade, e aí eu estou indo aí para esse desafio, que eu acredito que é um desafio grande, mas é muito importante. Eu acho que nós precisamos estar em todos os cantos da cidade discutindo a política, e a vereança é um espaço muito importante para que a gente possa estar também levando o anseio da população, das comunidades, dos coletivos, da população que mais precisa. Então, esse é o meu objetivo e estou aí com muita vontade.
Então, conta pra gente, Gel, qual é a situação hoje da Câmara de Vereadores lá de Diadema? Quantos vereadores, quantos são oposição, quantos são situação? E a participação das mulheres? A gente vem sempre insistindo muito aqui no TVT Cidade sobre a importância de ter paridade, inclusive entre os candidatos, os pré-candidatos. Como é que está essa situação lá em Diadema?
Diadema, nessa gestão, ele só tem uma mulher, né? Que é a vereadora Lília, mas que faz um combate importante lá na cidade. Hoje nós temos 21, são 21 cadeiras, né? Então 15 são da base, né? 15, mas é uma coisa que está em processo de isso, né? A gente fala uma coisa aqui, mas a política ela muda a todo momento. Mas esse é o desenho da Câmara hoje, né? E os partidos agora estão se desenhando que, assim, essa questão da paridade, a lei diz 30%, né? Nós queríamos, nosso sonho, eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou defensor que a gente deveria ter 50% a paridade, mas ainda não chegamos nesse momento. Vamos, no partido, enquanto instância partidária, nós já estamos avançando nesse processo, mas institucionalmente em relação à política de cargo assim no legislativo não estamos, mas os partidos, cada um faz sua parte, nós estamos cumprindo aí os 30%, estamos com a nossa chapa pronta, mas é um desafio essa questão da e que eu acredito as mulheres é uma dificuldade, mas outros movimentos também têm dificuldade, né, do movimento LGBT, a questão as pessoas da população, a pessoa negros têm dificuldade do acesso, essa população que está mais, a classe trabalhadora de fato, ela tem menos oportunidade de estar nesse espaço de poder, e por isso que a gente tem que estar lutando, porque quando a gente vai, vem muita gente atrás, né? Então eu acho que é essa que a gente tem que lutar, e a Câmara é um espaço.
É verdade. Gel, você veio do Nordeste, assim como tua família, está instalado em Diadema há muito tempo, faz política constantemente na cidade de Diadema e para além da cidade de Diadema. Foi assessor parlamentar e deputado federal hoje, ministro Paulo Teixeira. Na tua concepção, qual o papel de um legislativo municipal? Porque a gente percebe em outras administrações que tem muito vereador que vai lá e simplesmente bate continência para tudo que o executivo define ou estabelece. Na tua opinião, qual a importância de um vereador em uma cidade e que de fato ele proponha, né, de fato, e não seja só simplesmente concordando naquilo que vem do executivo, mas que tenha um olhar crítico, que possa propor, que possa levar, ampliar essa questão do diálogo acima de tudo e não só simplesmente bater continência para prefeitos ou prefeitas.
Então, eu acredito que o papel do legislador ele está fiscalizando o executivo, mas também propondo as coisas que é importante. Também reconhecendo o que o executivo faz para a população. Nós estamos lá na cidade, nós temos exemplo claro, né? Você tem o prefeito Felipe fazendo um esforço, né, aí com o nosso secretário de saúde, toda a equipe, todo o governo, para ter um hospital na cidade, né? O governo presidente Lula já enviou recursos, já está na caixa para a gente iniciar. E você tem vereador que vai lá no hospital, vai falando, fazendo campanha que a cidade não precisa de um hospital. Hospital, né? Então a gente percebe que realmente é aquele que quer ver a cidade quanto pior, melhor. E isso não é o papel do vereador. O papel do vereador é o seguinte: a cidade precisa de um hospital, porque nós temos um hospital que não é, o terreno não é nosso, né? Tem um hospital da década de 70.
É o Serraria?
O municipal lá, que a população conhece por Sancil, mas é o hospital municipal, um hospital que precisa hoje, nós não temos nem condições de fazer grandes reformas, né? Estamos fazendo lá o prefeito Felipe e o Zé Antônio lá com a saúde, está fazendo reforma, reformou todo ele por dentro, externo, agora está externamente, mas precisa de um novo hospital para que a gente possa dar dignidade para a nossa população. E tem vereador que é contra isso, né? Por exemplo, tem vereador que hoje nós estamos com o quarteirão da educação, que é o Céu de Diadema, que está sendo construído na periferia da cidade, onde realmente a população precisa, e tem vereador que fala contra isso. Então, esse não é o papel de um vereador. O papel do vereador é cobrar, é fiscalizar, é sugerir, mas também eu acho que é importante reconhecer o trabalho que tem sido feito na cidade.
Quando o projeto beneficia a população,
sim. Porque é a população que escolhe a gente.
Que demanda.
É a população que demanda as coisas.
Deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão da saúde. Você trouxe o relato do hospital municipal aí, dessa questão do terreno. O hospital estadual do Serraria é do estado de São Paulo. E para além disso, é uma demanda muito grande, porque ele não atende só a população de Diadema, né? A região do ABC inteiro também manda pessoas para lá. E aí, imagino que a população da cidade de Diadema especificamente fica um pouco meio que descoberta no que diz respeito a um hospital próprio para a cidade.
Então, Comas, esse foi sempre o nosso grande debate. Eu lembro que lá em 92, não lembro agora o mês certo, a gente fez grandes lutas, né, para que tivesse um hospital na cidade, que esse terreno tinha o terreno e o hospital estava lá e não construía. A gente veio lutando, eu lembro que a gente foi no Palácio dos Bandeirantes, fizemos grandes manifestações para que terminasse aquele hospital, e ainda era na época do Mário Covas, governador. E aí o hospital foi construído e a população achando que ali seria atendido. Então, a grande dificuldade hoje é o acesso àquele hospital. E aquele hospital tem em torno de 50% que não é utilizado. Né? E hoje você tem vaga ali, pessoas que vêm de Guarulhos, pessoas que vêm de outros lugares e pessoa de Diadema que vai para Guarulhos. Então o grande debate que a gente tem que fazer com o governo do estado é a regionalização que eles prometeram na campanha e que não fizeram. Porque nós temos hoje dois hospitais de referência, que é o Mário Cova e o Serraria, né, e as duas AMES, né, e que é de Mauá e Santo André, que daria conta da demanda das sete cidades com apoio dos municípios. Né, mas hoje não está assim. Né, hoje esses dois hospitais de referência, ele na verdade é referência para o estado como um todo. Então a dificuldade é grande e a população, por isso que recai sobre o município, porque a gente sabe que as especialidades de alta complexidade são de responsabilidade do estado. Né, e o estado deveria que atender essa demanda, e não atende, e aí cai para o município. Por isso que quando o Felipe lá em 2003, 2004, falou da questão do quarteirão da saúde, era porque a gente precisaria dar um socorro para a nossa população em relação às especialidades. Mas mesmo assim a gente precisa que o estado cumpra com seu papel. Esse governador que está aí, o governador Tarcísio, né, ele tem que dar resposta para a questão da saúde no estado e na região, para dar apoio para os municípios, porque os municípios não vão aguentar. Né? Eu estou falando na saúde, mas tem as outras áreas que eles também estão muito... não estão cumprindo o que fizeram, o que prometeram.
Então, já eu estou ouvindo você falar muito do presidente Lula, e agora você começou a tocar na questão do governador do estado de São Paulo. Diadema foi abandonado por esse governador?
Olha, Diadema abandonado totalmente, mas em relação à saúde tem muita dificuldade, né? A gente quer o socorro, a questão da segurança, também apoio para o nosso município, porque tudo está caindo, recai sobre o município. Então a questão da segurança, o nosso prefeito tem feito lá o que não pode para atender a população. Então a questão da segurança, a questão da saúde, né? E a questão da educação no estado como um todo, né, gente? Eu sou aquele militante que sempre participei de todas as lutas. Então eu acompanho muito os professores, as manifestações, são os trabalhos da POSP aqui no estado de São Paulo e em Diadema. Queria mandar uma salva aqui para o pessoal da POSP de Diadema, que tem lutado muito. Então a educação do estado de São Paulo também está acabando, praticamente acabando, porque o governador não tem esse respeito em relação aos professores e à educação para a população. E Diadema também não fica, eles não apoiam isso em Diadema. Então, é um governador que, para nosso município, tem ajudado muito pouco. Né? Nós temos cobrado e muito as demandas do Estado para a nossa cidade. Pouco tem sendo feito e aí a gente vai continuar cobrando.
Mas você acha que isso é por conta do prefeito que não é alinhado politicamente com ele?
Não deveria ser, né? Se é, é um absurdo isso, porque a gente, o nosso presidente Lula não tem feito isso. Agora, como eu falei para vocês, o presidente Lula está lançando o Mais Médico para o Brasil inteiro, né? O ABC, nós só temos duas prefeituras que é do PT e o presidente Lula está atendendo todas as demandas das prefeituras. Então o governador também tem que atender todas as demandas da cidade, independente da cor partidária, porque quando é a população, quando você se elege, você não é mais de aquele grupo que te elegeu, é sim da toda a população daquela cidade, daquele estado, né? Então não deveria estar, se tiver, está errado.
Muito bem lembrado. Geo, deixa eu entrar num assunto muito importante nos dias de hoje, que a gente sempre fala, e Diadema, ela vem se mostrando pioneira no que diz respeito à proteção, acolhimento e levar dignidade à população LGBTQIA+. A cidade de Diadema inovou com um ambulatório trans para a população trans e travesti e tem uma coordenadoria na prefeitura LGBTQIA+. Como é que é esse trabalho? O que você pode falar para a gente desse serviço ofertado pela prefeitura de Diadema? E em caso sendo vitorioso como parlamentar das cidades, caso eleito, pretende dar um outro olhar, uma ênfase maior ainda quanto à população LGBTQIA+?
Cosmo, eu acho que isso é muito importante o que você falou, né? Eu acho que Diadema, ela está dando um exemplo em várias políticas, né? Se a gente for hoje ver várias ações que a gente está sendo referência na cidade. Eu acho que o ambulatório Dia Trans também é uma referência hoje para a população LGBT na cidade, mas isso acho que vem das lutas dos movimentos sociais na cidade e também da questão do que quando a gente coloca isso em plano de governo. Por isso que para mim o plano de governo de um prefeito, de um governador, de um presidente é muito importante. Então quando o Felipe assumiu na campanha, no plano de governo, a gente colocou essa questão de ter uma coordenadoria na cidade para articular, porque quando você tem uma coordenadoria nesse sentido, ela articula com todas as políticas públicas, com todas as secretarias, com os movimentos. Então, isso foi fundamental para que a gente tivesse esse avanço nas políticas públicas. E eu, tendo um mandato de vereador que a população me reconhecer, todas as políticas eu vou estar com um olhar atento e a população LGBT com certeza também terá prioridade, porque eu acho que está no sangue, então acho que é muito importante a gente estar com esse olhar, né? Eu acho que isso a gente não pode deixar de negar, e outras políticas, mas essa com certeza também será.
No que diz respeito ao ambulatório, como é que é a procura, a demanda? Existe demanda, a procura? Ele é divulgado para a população?
Ele é divulgado para a população. Hoje a gente tem porque ele ainda não está tá se trabalhando para que ele tenha o reconhecimento do SUS, né, do Ministério da Saúde, para que venha recurso para manter, porque hoje ele está sendo mantido pelo município, então é difícil, né? Então está se trabalhando para habilitado, né, na verdade, pelo Ministério da Saúde, ainda está em processo, que tem que passar pelo Estado e aí para ir para o governo federal. E ele tem ampliado, tem trabalhado, hoje tem mais de 300 pessoas que são referenciadas pelo ambulatório. Isso é muito importante, que as pessoas vão lá e procurar. Hoje é um serviço público para a população de Diadema. Né? Hoje ele não atende a região, mas sim, tem gente da região que procura Diadema para ser atendido. E hoje já está sendo ampliado em alguns municípios, né, da região. Uhum. Também já está com essa política pública.
Geo, a gente já está, infelizmente, acabando o nosso tempo, e a gente sempre faz uma provocação para todos os pré-candidatos que vêm até aqui o TVT Cidades. No caso de você ser eleito, você assumindo a sua cadeira na vereança em Diadema, qual vai ser a sua principal prioridade ou a sua primeira ação?
Olha, é um desafio falar isso, mas eu acho que todas as pautas eu vou estar levando, mas a saúde a gente está firme nessa luta. Saúde e educação tem que estar, porque ela é a base de tudo, né? Todas as políticas, né? Política LGBT, política da juventude, mulheres, igualdade racial, tem tudo a ver com a questão da saúde e da educação. Então, essas também serão nossas pautas.
Deixa eu te falar, ainda nós temos um minutinho. No que diz respeito à moradia e moradias populares, Diadema também, lá atrás, também se caracterizou e foi referência no que diz respeito à urbanização de favelas e aí depois regularização fundiária e construção de moradias. Agora com o governo Lula, com a nova inserção do Minha Casa Minha Vida, Diadema foi contemplada? Como é que está essa questão?
Diadema foi contemplada com quase 300 moradias, né? Está ainda no processo, mas assim, um programa muito importante que o presidente Lula tem falado e tem que é o Periferia Viva. Uhum. E nós estamos trabalhando para que o presidente Lula venha lançar esse programa em Diadema. Né? Ele tem falado isso, que é ali na região da onde vai ter o quarteirão da educação, que é o CEL de Diadema, que é você trabalhar um processo de revitalização daquelas comunidades que foram urbanizadas na década de 80, de 90, e que agora precisa de um, como diz lá no Pernambuco, um reboco. Né? Então não é só essa questão da revitalização, mas você envolver todas as políticas públicas que tem naquele território. Então o Periferia Viva, ele vem também com esse caráter de você articular as políticas públicas e também embelezar aquela comunidade. E o presidente Lula, o Felipe, tem trabalhado muito, o prefeito, para que ele venha lançar esse programa e comece por Diadema.
Ou seja, esse grande guarda-chuva com políticas públicas, tudo em um mesmo local.
Isso,
né?
No mesmo local, isso.
Maravilha. Já, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria te agradecer demais a tua participação aqui no TVT Cidade. Desejar sucesso na tua caminhada lá em Diadema e que, se eleito, quem sabe, volte aqui para falar com a gente na Rádio Brasil Atual e na TVT. Obrigado, viu?
Obrigado, estou à disposição. Voltarei sim.
Maravilha.
Muito bem, com a participação do João Antônio, a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual e do quadro TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na mesa do Fábio Balbini, retornando depois de uma conjuntivite barra pesadésima. E na TVT temos o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, a produção de Larissa Borer, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora aqui na Rádio Brasil Atual com a nossa programação musical. Lembrando que às 7 da noite pela TVT tem o seu jornal e nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. Até lá!
Tchau!